Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Vivos e mortos subiram as rampas. Os vivos saíram de suas casas e os mortos de suas tumbas. E diante da plateia colossal, Fluminense e Flamengo fizeram uma dessas partidas imortais. Daqui a 200 anos, a cidade dirá mordida de nostalgia. Aquele Fla-Flu. Ah, quem não esteve ontem no estádio Mário Filho não viveu. Muitos jornalistas já escreveram crônicas memoráveis sobre o futebol, mas ninguém escreveu uma linha sequer como Nelson Rodrigues. Nas palavras do escritor, há um espírito profético que nem as atualizações do tempo conseguiram vencer. O jornalismo teve uma página transcendente que vestiu o mais humano dos espetáculos com um lirismo raramente visto. Nelson tinha um pendor místico. A maneira de Pablo Picasso sabia dar a um ponto amarelo o esplendor do sol. Assim, jogadores anônimos e conhecidos ganhavam a feição de mártires e heróis em partidas comuns, que o cronista tricolor transformava em jornadas épicas, à sombra das chuteiras imortais. O advogado e torcedor do Fluminense, Gustavo Albuquerque, nos responde uma questão. Como Nelson veria as transformações do futebol moderno?
Difícil a gente se colocar na cabeça de um cara tão genial quanto o Nelson Rodrigues, porque é difícil da gente imaginar como é que seria o Nelson na realidade de hoje, mas certamente, como era um gênio, ele talvez surpreendesse a todos. Mas o Nelson que viveu, né, eu acho que ele veria o atual cenário de uma forma muito triste, né? Assim, o Nelson era um grande nacionalista quando se tratava o assunto futebol, né? Ele tinha um orgulho muito grande do futebol brasileiro, de uma maneira geral, e exaltava isso sempre que podia, né? Quer dizer, o Nelson, o futebol brasileiro era uma entidade, né? Ele exaltava mesmo, assim, colocava o Brasil à frente de todos e de todos. Hoje, no cenário atual, vendo essa proliferação da juventude com camisas de times estrangeiros, a abordagem midiática reforçando essa situação de preponderância dos times europeus em cima dos brasileiros, times sendo comprados aqui por investidores estrangeiros, eu acho que o Nelson veria isso com uma tristeza muito grande, porque na época dele o Brasil tinha um grande protagonismo no futebol, né? Nós exportávamos, não os jogadores, mas exportávamos o conceito de um país vencedor nesse esporte, né? E ele sempre exaltou isso. Então eu tenho dificuldade de entender o Nelson Rodrigues hoje, ele curtindo esse cenário todo. Eu acho que ele veria com bastante tristeza.
O adolescente viveu o ambiente das redações jornalísticas na década de 1920, na cidade do Rio de Janeiro. Aos 13 anos de idade, começou a trabalhar como repórter policial no jornal Amanhã. O editor-chefe da publicação era Mário Rodrigues, o pai de Nelson. Naquele tempo, o rádio ensaiava os primeiros passos. A imprensa escrita reinava soberana. Alguns jornais chegavam a ter 5 edições diárias e eram vendidos por jornaleiros mirins nos bondes da cidade. Mário Rodrigues perdeu o antigo jornal para um sócio. Pouco tempo depois, abriu outro, ainda mais sensacionalista. A linha editorial levou para a capa uma mulher sob suspeita de adultério. A dama da sociedade carioca não resistiu ao escárnio público. Com um revólver, entrou na sede do jornal. O dono da redação não estava. O alvo, então, foi Roberto Rodrigues, o ilustrador do periódico. A morte do filho fez Mário definhar de culpa. Em pouco mais de 2 meses, ele morreu. A tragédia trouxe o luto e a Revolução de 1930 encomendou a miséria. O jornal foi fechado por Getúlio Vargas. Sem dinheiro, a família começou a passar fome. A desnutrição fragilizou Nelson a tal ponto que ele desenvolveu a tuberculose. O teatro rodriguiano estava sendo escrito com as tintas da realidade. Primeiramente, Nelson escreveu A Mulher Sem Pecado. A peça não teve grande repercussão. A montagem do espetáculo deixou muito a desejar. O autor, porém, não desanimou. Em 1943, veio a Cartada de Mestre, que revolucionaria o teatro brasileiro. Vestido de Noiva saiu das entranhas do dramaturgo. Só faltava um diretor à altura da obra. O destino e a Segunda Guerra Mundial resolveram a pendência. O polonês Ziembinski desembarcou na Cidade Maravilhosa. A peça então chegou às mãos dele. A experiência no Teatro Nacional de Varsóvia não fez conter o espanto ao terminar de ler a composição rodriguiana. "Não conheço nada no teatro mundial parecido com isto", disse o gênio das luzes e das coreografias.
Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem vou se levar.
Após ensaios exaustivos, textos decorados nos mínimos detalhes e iluminação cinematográfica, Vestido de Noiva estreou no dia 28 de dezembro de 1943 e rompeu a madrugada. A peça, que parecia impossível de ser encenada, chegou ao estrelato. Realidade, memória e alucinação deixaram a plateia em êxtase. Ao fim do último ato, um aplauso puxou o outro. De repente, uma chuva de assobios e palmas reverenciava os artistas no tablado. Na imprensa, a crítica foi apoteótica. A aceitação pública colocou Nelson Rodrigues no centro do palco e acendeu um holofote sobre ele. O professor de teatro Luiz Reis nos fala sobre a dramaturgia rodriguiana.
Mas o que é que tinha o Vestido de Noiva de moderno, né? Essa estrutura que eu estou chamando talvez de expressionista. É uma peça que se passa em 3 planos simultâneos, né? Um plano da alucinação, no qual a personagem principal, ela está alucinando, e aí é o campo assim, do inconsciente, dos resquícios da memória, né? Das ligações arbitrárias do pensamento mais profundo da personagem. Tem um campo da realidade, né? Ela acabou de ser atropelada, de sofrer um acidente, e ali você vai ver os médicos, o hospital, e tem um campo da memória. Isso tudo, e nesse campo da memória, ela vai lembrar de coisas do passado dela, e por meio desse trânsito desses 3 planos, o público começa a entender a história e começa a ver que também ali tem um drama policial, né, em andamento, né? Afinal, aquele acidente foi um acidente mesmo, ou teve motivações passionais e tal. Então esse é o universo de Nelson Rodrigues, que já está todo posto ali, né? O universo das paixões, do falso moralismo, né? Que ele não vai se cansar de apontar, e das pulsões humanas mais assustadoras e imponderáveis, já aparece tudo nessa cena aí. Então daí eu acho que realmente ele se fixou como um acontecimento no teatro brasileiro, que vai se confirmar, né, ao longo da vasta dramaturgia dele.
Os humilhados serão exaltados. Nelson experimentou essa máxima bíblica em muitas ocasiões. A fama ainda o perseguia. dessa vez nos diários associados de Assis Chateaubriand. Na década de 1940, os romances dele caíram nas graças do povo. Com o pseudônimo de Susanna Flagg, o escritor lançou o folhetim Meu Destino é Pecar. Foram 38 capítulos do mais puro sucesso. A produção virou livro e ganhou uma versão para o rádio. Era o tempo da exaltação. Mas chega o momento em que o jogo vira. O sol fica escondido. Nuvens carregadas pairam sobre o teatro dos sonhos. Os exaltados também sofrem humilhações em série. Nelson teve duas peças interditadas pela censura federal: Álbum de Família e Senhora dos Afogados. Anjo Negro quase conheceu o mesmo destino. E Doroteia não foi bem compreendida pelos espectadores. O professor Luiz Reis comenta esses episódios.
Tem um artigo dele famoso, né, que ele escreveu em 49, chamado Teatro Desagradável. E aí ele diz, com sua prosa sempre desconcertante e brilhante, né? Ele diz frases como, por exemplo, ele diz assim: com vestido de noiva conheci o sucesso, com as peças seguintes o perdi para sempre, né? E ele diz nesse artigo que está fazendo um teatro desagradável, peças, aí ele usa um monte de adjetivos, pestilentas, fétidas, capazes por si só de produzir tifo e a malária na plateia. Então, essas peças, né, Álbum de Família, Senhora dos Afogados, Anjo Negro, elas foram classificadas pelo professor Sabato Magaldi como peças míticas. E eu acho que, de fato, elas o são. Assim, elas mergulham no inconsciente, né, do ser humano, e elas vão ali sem nenhum pudor, sem nenhum pejo, sem nenhuma censura, explorar todos esse amontoado de medos, de desejos, de instintos, para expor os preconceitos e o falso moralismo da sociedade da época. Então, eu acho que tudo isso, e sobretudo a embalagem disso, né, a forma que ele dava isso, que era uma forma nova, desconcertante para a plateia, aquilo era inaceitável, né? Aquilo, as pessoas reagiam com repulsa, né, ao ponto de chamá-lo de obsceno, de tarado, de depravado, de degenerado. E ele criou, ele alimentou um pouco esse personagem, né, esse mito.
Em 1951, a roda gigante girou mais uma vez.
Timoneiro nunca fui, que eu não sou de velejar. O leme da minha vida, Deus é quem faz governar. E quando alguém me pergunta como se faz pra nadar, explico que eu não navego, quem me navega é o mar.
Chegava o momento de um novo sucesso, e ele veio a galope com o título irretocável: A Vida Como Ela É. Eram os contos que seriam publicados durante 10 anos no jornal Última Hora, de Samuel Weiner. O autor era um jornalista que gostava de tomar um cafezinho para ouvir os relatos humanos de alegria ou de dor. Falava pouco, tinha prazer nos detalhes, nas confissões que muitos julgavam sem importância. Abram aspas para Nelson Rodrigues. Uma pessoa que só tenha do mundo uma visão unilateral e rósea e que ignore a face negra da vida é uma pessoa mutilada. Por vezes penso, rir num mundo tristíssimo é o mesmo que num velório acender o cigarro na chama de um círio. Nelson escreveu 17 peças teatrais. Entre elas estão Viúva, Porém Honesta, Beijo no Asfalto e Boca de Ouro. Os enredos lhe renderam elogios homéricos. Muitos admiradores o compararam a romancistas franceses como Rabelais, Zola e Balzac. Na outra ponta, os detratores o chamavam de devasso. O certo é que Nelson foi um entusiasta da figura humana. As lutas que travou deixam claro que, na visão dele, não é a história que escreve o homem, mas o homem que escreve a história. As peças de Nelson Rodrigues ainda circulam no Brasil. Como forma de incentivar a arte cênica e outras expressões criativas, o governo federal promove a Política Nacional Cultura Viva em mais de 5 mil localidades do país. A secretária de Cidadania e Diversidade Cultural do MINC, Márcia Hollenberg, fala sobre o programa.
A Política Nacional Cultura Viva reconhece os grupos culturais que existem nas comunidades, as quadrilhas, os grupos de maracatu, os grupos de capoeira. É uma grande rede de educação popular, né, que faz a formação cultural daquela comunidade, com as celebrações, com o fazer, às vezes, o fazer teatro, fazer músicas, orquestras. E o que é importante nessa política? O importante é que ela amplia os direitos culturais, ela diz para esses grupos que eles são grupos importantes para a cultura brasileira e ela reconhece o direito deles ao fomento cultural, que esses trabalhos sejam ativados, sejam potencializados.
O teatro rodriguiano tinha a exata noção de que um triunfo coletivo pode vir abaixo devido ao surto de um líder. E quem é onipotente para prever um surto que não foi anunciado antes? Simplesmente veio. Acusado de obsceno, o pernambucano de nascimento e carioca de alma, sabia que ninguém chega às virtudes sem conhecer as próprias sombras. O autor de Bonitinha, mas Ordinária, sondou a alma dos subúrbios, levantou o véu das elites e, com a perspicácia de sempre, não relutou em dizer: o dinheiro compra tudo. Até amor verdadeiro. Nelson arrancava segredos dos personagens para que o público fizesse do palco um espelho.
Dinheiro na mão é vendaval. É vendaval na vida de um sonhador. De um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou.
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Gilson Santa Fé. E trabalhos técnicos de Lucinha Safatli. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá.
Quando chega é se virar, cada um trata de si. Irmão desconhece irmão. E aí, dinheiro na mão é vendaval, dinheiro na mão é solução e solidão.